Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Boa noite, está começando mais um Track Brasilis ao vivo. Eu sou Ana Rosa Leme e hoje nós vamos falar sobre All Our Yesterdays, ou Todos os Nossos Ontens em português, né? Um episódio da série clássica muito querido aí por nós fãs. E para isso, né, o nosso time de hoje é composto pela Suzana Alexandria. Oi, Suzana, tudo bem?
Tudo bem? Oi, pessoal que tá aí assistindo a gente. Vamos falar sobre esse episódio que tá nos meus preferidos, viu?
Nos meus também, Su. Nós também estamos aqui com a Roberta Maná.
Boa noite, galera.
E não sei se vocês podem ver, mas nós estamos aqui com a Marina Amaral. A Marina acho que caiu, mas tudo bem, esperamos ela que ela volte logo. Mas enquanto a Marina volta, queria falar para vocês que... Ai, a Marina voltou.
Voltei.
Olá, Marina.
Gente, perdão, problema técnico.
Acontece. Bom, mas antes de tudo, antes da gente ir para o nosso TB News e para a discussão do nosso episódio, eu queria falar que a gente, assim como nós já fizemos nos outros TB, a gente vai sortear um livro relacionado ao episódio, que no caso é esse aqui, Star Trek Portal do Tempo. É um romance da A.C. Crispim, publicado em 2015 pela Aleph, e tem um prefácio, né, de alguém que vocês acho que não conhecem, né, que é o Salvador Nogueira. Então, se vocês quiserem, né, concorrer a esse livro aqui, vocês podem, então, mandar um superchat pra gente, que seu nome será adicionado na roleta. E aí, no final da live, a gente vai sortear o ganhador ou a ganhadora. Bom, antes então da gente começar a discussão, né, do nosso episódio de hoje, nós vamos para o nosso TB News. O TB News de hoje está curtinho, mas temos uma informação muito importante para os trackers, né, que é a nova StarCon, que vai começar em outubro, em 5 de outubro desse ano. Nós tivemos uma esse ano, no começo desse ano, e agora nós temos novamente outra StarCon, que vai trazer o ator que fez o Trip Tucker, né, o Connor Trini. Então, se você se interessar, né, quiser, compre lá os ingressos, você pode adquirir no site da StarCon, né, que é, deixa eu anotar aqui, deixa eu procurar minhas anotações, que é starcom.novafrotabr.com. E aí você escolhe ali as opções de ingresso e também de autógrafo e fotop. E, bom, acho que sem mais delongas, a gente pode ir agora para a discussão do nosso episódio. Vamos lá. Meninas, então, a Su já falou que All Our Yesterdays é o episódio, né, um dos episódios preferidos dela, o meu também. Queria saber, então, de vocês, começar ali pela Roberta, o que você acha desse episódio? Você gosta, não gosta? Roberta.
Tem que ter uma pessoa do contra sempre, né?
É, por isso eu comecei com você.
Não, então, a verdade é que eu sou um pouco condescendente com a série clássica. São poucos episódios que eu realmente gosto da série clássica. E esse não tá entre eles. Assim, eu até tinha uma lembrança melhor do episódio. E aí, quando eu assisti hoje de novo, não é assim. Eu acho que ele tem um... Mas, assim, eu sei que ele vai muito ao encontro do ritmo, de todas as coisas, de todo... que assim, que não são problemáticas da série clássica, porque, enfim, era a forma como se fazia a televisão, né? Mas assim, para quem está acostumado, as minhas séries favoritas, né, são TNG, Deep Space Nine, Voyager, e eu tô terminando uma maratona agora de Worf, assistindo muito Deep Space Nine, assisti muita TNG, inclusive tinha assistido há pouco tempo o episódio em que eles revisitam esse planeta em TNG. E aí, para mim, fica meio... é meio duro. mas, enfim, eu sei que de todos, assim, realmente... Eu acho que é, de fato, um dos melhores episódios da série clássica, mas eu não gosto, não.
E você, Marina, concorda com a Roberta ou tá no nosso time meu e da Su? Se a Marina estiver aí, ou ela caiu? Eu acho que a Marina caiu. Ou não, não.
Travei. Olha, voltei. Oba, ok. Mas eu vou conseguir. Gente, então, eu vou ser a intermediária em cima do muro em relação a esse episódio. Tem coisas que eu gosto muito nele e tem coisas que eu não gosto nele. Uma coisa que eu gosto muito é a maneira com a qual eles exploram a personalidade do Spock, né? Que eles tiram aquela camada de vulcano racional dele por um episódio e aí eles fazem você ver como o Spock seria se ele não fosse tão vulcano assim, né? Se ele não tivesse essa racionalidade toda. E eu acho isso um aspecto muito interessante do episódio. Mas eu estou ansiosa para ouvir a Su falar um pouquinho. Estou aqui querendo ouvir já o posicionamento dela.
Sim. E falando... realmente, esse é um episódio, acho que do Spock. E falando também na Susana e em Spock. A Susana está com a camiseta do Spock aí.
Pois é, eu coloquei a camiseta para homenagear o Spock, esse episódio é centrado nele, né? Só que daí não aparece, né, gente? Eu vou ter que levantar para vocês verem. Será que dá para ver aí o Spock?
Muito linda.
Essa camiseta, ela é super antiga, né? Eu usei duas vezes, em duas convenções da frota. Usei uma nos anos 90 e na convenção do Spock em 2003, né? Que foi a última convenção da frota antes dela retomar as atividades aí em 2017, né? Então, foi a minha homenagem ao meu personagem preferido de toda a franquia. Bom, falando do episódio, eu gosto, assim, a minha relação com a série clássica é uma relação, assim, de muita nostalgia e muito carinho, porque foi a primeira série de Star Trek que eu conheci, e eu me tornei fã de Star Trek por causa da série clássica, né? Então, assim, obviamente é uma relação diferente de quem conheceu Star Trek por outras séries ou por outros filmes. A Marina, então, né, que conheceu, como se tornou fã depois de Discovery, acredito eu. Então, é claro que é bem... então, eu compreendo perfeitamente o estranhamento, né, de quem conhece Star Trek do século XXI e, de repente, tem que voltar lá para os anos 60, né? Mas eu gosto bastante, porque é um episódio, eu acho que, bem escrito e desenvolve de uma maneira bem satisfatória, assim. Isso que a Marina falou, eu gosto nesse episódio. Adoro que ele tenha um romance, né? Sempre estando de alguma forma alterado, né? Então ele tem aí um romance. Eu gostei muito, eu gosto muito do episódio, achei ele muito bem amarradinho, apesar de ter lá uns probleminhas no roteiro e tal, né? Mas eu gosto bastante. E levando em conta que é um episódio da terceira temporada, né? Que normalmente é tida como a pior temporada da série clássica, a gente tem um episódio aí de um nível muito bom. Né? E é o penúltimo episódio, quer dizer, uma coisa assim, lá pro finalzinho da terceira temporada aparece uma pequena joia, assim. Eu gosto bastante do episódio, mas vamos falar aí ao longo da live, né? Mas eu gosto, então partindo desse princípio que é um dos meus preferidos.
Sim, e ainda mais por ele ser ali no finalzinho da terceira temporada, né, o penúltimo, né? E é o último bom, né? Porque depois vem o último episódio que é, meu Deus, né? E aí acaba. Eu sempre que eu assisto esse episódio, sai um gostinho de eu quero mais, assim, sabe? Porque acaba meio que a temporada, né? A sorte que tem os livros, né? Que nem esse aqui que eu mostrei, que a gente vai sortear. Eles falam das consequências, né? Depois que o Spock, o McCoy e o Kirk, né, visitaram o planeta e tal. Então, acho bem legal também, né? Aliás, saíram dois livros, né? Nessa saga aí, né? Então, bom, o que de interessante, então, vocês acham do episódio? Assim, além do Spock, né? Que eu acho que é o carro-chefe, assim, né? Que é, sem sombra de dúvidas, um episódio do Spock, né? Eu gosto bastante da personagem da Zara Beth, né? Que é ali o par, né? Que seria o par romântico do Spock, mas eu acho que ela, além de ser só uma. Ela não é só um par romântico, né? Ela tem uma. Ela é um personagem que tem seus problemas, suas dúvidas, seus medos, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa personagem que eu acho legal também para a gente discutir o episódio, né? Começar pela Marina dessa vez.
Ok, vamos lá. Enquanto a minha internet não cai. Eu tava reassistindo o episódio, eu vou concordar com a sua, assim, só retomando um pouquinho o ponto anterior. É um dos episódios que eu mais gosto da série original. Eu vi toda a série original, por mais que eu tenha conhecido por Discovery, gente. Eu não sou aquela fã ridícula que só vai ver as mais novas, porque ai, estética. Não sou essa pessoa. Vi toda a série original, e aí, por isso, eu realmente gosto bastante desse episódio. Eu acho que. Até por isso, a Zara Beth, ela toma muitas atitudes que não deixam ela no segundo plano. Eu acho que ela não fica como personagem secundária. Ela toma uma parte que faz ela roubar a cena ali no episódio. E a atriz é incrível. Eu acho a atriz realmente muito boa, o papel muito bem interpretado. Que está talvez uma das melhores, assim, interpretações secundárias, talvez, dessa temporada da série original. A minha avaliação, pelo menos, assim, nesse contexto, seria essa. Mas é claro que ela ainda é mostrada como uma personagem independente ali do Spock, né? As falas dela são todas com ele, a narrativa depende um pouco dele para funcionar. Mas você vê que ela é uma mulher que estava inserida numa sociedade que, incrível que pareça, poligâmica. Achei isso bem interessante do episódio. Ela era casada com... Ela era companheira de vários homens e todos eles foram presos e executados por um tirano, né? O Zorkan. E aí ela ficou sozinha e foi presa e exilada nesse lugar. E ela luta para viver sozinha. Isso não é... a força feminina de ficar vários anos sozinha, eu não sei o que é, e aguentar e ficar doida aí, enfim. Porque deve ser horrível ficar sozinha e não sentir, assim, não sei. É isso, acho que sim.
Olha só, chegou um superchat aqui pra gente. A Alessandra Aoki mandou R$5 pra gente. Obrigada, Alessandra.
Ela já ganhou duas, né, Alessandra? Não foi?
Uma eu tenho certeza que ela ganhou. Não sei se ela já ganhou duas,
ela
mas...
Ela ganhou de viu?
Olha só. Ela ganhou duas, é verdade. É. Então, aí a Alessandra, né, mandou assim no superchat pra gente. O Portal do Tempo e o Filho de Spock, né, que é o livro 2 desse livro que a gente vai sortear, ambos da AC Crispim são muito bons. E realmente, gente, eu li o primeiro, né, esse aqui que vai pro sorteio. E, gente, total corações pra esse livro. Li, sei lá, em 2, 3 dias. Muito bom. Mas a Marina, né, ela tava falando, gente, eu sou muito inocente, porque eu já vi esse episódio umas trocentas vezes, eu nunca tinha reparado que era uma sociedade poligâmica, agora que a Marina falou, eu sou muito inocente.
Isso, hein? Porque ela fala em Kingsman, na verdade eu interpretei como, não companheiros no sentido de que ela tinha vários maridos, né?
Eu pensei em companheiros de armas, assim, alguma coisa.
Sim, algo assim, quer dizer, era um grupo, como se fosse um clã, entendeu? Fazia parte do clã, né? Do clã dela. Eu não interpretei como se fossem vários maridos. Ela tinha, fazia parte de um clã, e esses, então, esses parentes dela, digamos, né, que faziam parte do mesmo clã, foram todos mortos, porque eles tentaram dar um golpe lá no ditador, né, no Zorkan, e aí o Zorkan, para se vingar, matou todo mundo da família, mas ele não queria, né, ser tido como um tirano, e em vez de matá-la, ele mandou lá para o exílio, né, mas assim, não interpretei como o Kinsman aí, como sendo companheiros de, no sentido de serem maridos dela, né, mas não era uma sociedade fácil, né, para ela sobreviver ali, numa ditadura,
eu só...
né. É, uma ditadura ali.
É, sim. Não, eu só queria colocar, porque assim, ela fala que ela sente falta de ser admirada por homens e da companhia de homens e tal. Ela ressalta muito isso no episódio. E quando ela fala disso, ela já introduz, ah, não, porque os meus companheiros foram mortos e tal, pelos Orkans, e ele me deixou viva pra sofrer a morte deles e pra ficar sozinha e tudo mais. E aí foi por isso, eu acho, sabe? Porque ela levou pra... Ela deu a entender nas falas dela, na cadência da... Eu acho que do roteiro, talvez, que seriam companheiros românticos. Mas realmente pode não ser, gente. Realmente, reguei aí, mas acontece. Mas eu acho que
eu também não tinha entendido que seriam companheiros, mas eu achei a visão da Marina muito mais legal. Agora adotei. Sim. Não tenho com fatos.
Né? No meu canon agora vai ser assim, né? Também conhecido como Feno, né? No meu canon vai ser assim.
É, mas ela tinha sozinha, né? Mas assim, que ela ficou ali de olho no Spock, nesse sentido romântico, assim, de ter alguma companhia masculina, a gente vê logo de cara, assim, né? Logo no começo, quando ela vê o Spock, a gente percebe a atração dela. Mas também, quanto tempo que ela estava ali sozinha, né? Compreensível.
Ô, Roberta, você quer falar alguma coisa sobre a Zara, Beth?
Não, eu acho uma questão, assim, admirável ela ter conseguido sobreviver num lugar tão inóspito por tantos anos, né? É, ela fala ali que deram armas e não sei o quê, várias coisas, mas ainda assim, imagina que a munição eventualmente vai acabar, né? As coisas elas vão se degradando ao longo do tempo. Então, assim, eu achei uma coisa interessante, assim, né? Que colocaram naquele tempo, né? Que não tinha nem uma mulher comandante, nem nada. Toda aquela situação, colocaram uma mulher que sobreviveu por anos num lugar onde mal, não cresce uma planta, né? Só tem bicho, ela tem que caçar, se veste com a pele. Então, isso é uma coisa interessante do episódio.
Sim. Sim, e todo o fator solidão também, né, porque eu acho que não é só um companheiro ou uma companheira amoroso, assim, uma relação, né, romântica, mas eu acho que você tem alguém para conversar ali, né, e aquela cena dela achando que ela tá louca, né, surtando, imaginando o Spock, e o Spock tentando convencer, né, ela de que, não, eu sou substancial, eu existo, né, eu achei bem... Nossa, bem interessante aquela cena, assim.
Aquilo dói no coração.
Dói. Nossa, é triste, gente. É lindo e é triste, né? Bom, mas agora...
Eu até queria falar também, só para fazer uma observação, que eu concordo com a Marina, né? Que eu acho que ela é uma das atrizes convidadas assim, mais bem aproveitadas, né? E tem poucos personagens, pode ver que só aparecem os três, fica muito focado no Spock e no McCoy, o McCoy dormindo uma boa parte do tempo, então quem segura uma boa parte do episódio é o Spock e ela, e eu acho que ela segura muito bem, e ela é assim, uma das principais mesmo, né? Eu percebi isso, assim, que ela não é uma mera coadjuvante, né? Eu diria que ela é a atriz principal do episódio junto com o Spock. Sim. E eu gosto muito da Zara Bess por causa disso. E porque ela é interpretada por uma boa atriz também, né? É convincente.
Chegou outro superchat aqui, que é do Leandro Henrique Pereira Neto, que mandou também pra gente R$5. Leandro, obrigada pela contribuição. E ele... E ele fala pra gente, pede pra gente comentar um pouco sobre as obras do universo de Star Trek da C. Crispin. Gente, vocês perdoem que eu tô tendo que ler o negócio de óculos, tá meio complicado pra mim, mas vamos lá. Bom, eu li o primeiro livro, mas eu acho que a Su leu, né, Su? Era você que tinha lido?
Eu não li, só li uma sinopse, né, assim, do que se trata, mas eu não li nenhum dos dois livros que são sequência aí desse episódio, né? Então eu não posso comentar muito sobre o conteúdo dos livros, mas a Ana leu, né, Ana, o primeiro livro?
Sim, eu li. É que se alguém de vocês tiver lido, eu passo a palavra para vocês, senão eu comento mesmo sem problema. Alguém de vocês leu? Não? Sim, não?
Gente, então, não, a única coisa que eu tenho lido é Baia de Mecum nos últimos dias, Lei, Constituição, tá complicado.
Bom, então o Portal do Tempo, vou falar rapidinho desse aqui, que é o que a gente vai sortear. Eu ainda vou conseguir dar foco, beleza? É o primeiro né, de dois, da C. Crispim, que ela vai falar sobre os desdobramentos desse episódio aí do Todos os Nossos Ontens, né? Então, basicamente, o Spock, ele vai descobrir que ele pode... Isso acontece bem no começo, tá, gente? Não é um spoiler, até porque o segundo livro se chama O Filho de Spock. Então, ele vai descobrir que ele talvez, pode ser que, tem indícios que, tenha deixado um filho lá naquela era glacial de Sarpedon. E aí eles querem descobrir mais sobre isso e vão realmente voltar no tempo até aquela época de onde se passou o episódio. Então é uma trama muito interessante, eu acho que é um drama legal também, principalmente para o personagem do Spock. O McCoy também, eu acho que ele brilha muito nesse livro aqui. Então, gente, eu adorei a leitura. É uma leitura, assim, que flui bem, né? Eu li em 3 dias porque eu estava ocupada. Porque se eu tivesse pego isso num feriado, no final de semana, acho que uma tarde e meia, eu já tinha acabado. Porque você começa e não quer mais largar. Então, assim, super recomendo a leitura desse livro aqui. E eles também fazem, assim... Tem um crossover, assim, né? Com o episódio do Guardião da Eternidade também. Ele é citado também. Então, altas referências Trekkers aqui.
Eu vou contar uma coisa. Eu não leio livros que não são canon, porque eu sou muito atrapalhada. Tem aquele livro 150 anos da Federação, e eu comecei a ler. E aí chegou uma hora que eu já não sabia mais o que era canônico ou o que não era. Então, tipo assim, até hoje, esse negócio, tipo assim, os 150 primeiros anos, pra mim, são muito embolados, sabe? Porque, tipo, tem umas histórias que são muito boas, que eles criaram pro livro. E eu penso assim, nossa, faz sentido. Será que é? Será que não é? E, tipo, até hoje, sabe? O negócio... muito estranho na minha cabeça, então eu já prefiro não ler coisas que não são canônicas, porque daqui a pouco eu já tô citando, assim, ah não, porque tal data aconteceu tal coisa, não gente, não é.
É que nem eu falo, a gente faz o nosso canon, né, depois pra desmaranhar isso vai ficar difícil.
Eu também não gosto de ficar lendo coisa que não faz parte do cânone, que eu tenho medo de começar a me confundir também, eu sou igual a Roberta. Eu não gosto de ler muito. E até fan film também eu não curto muito, assim. Porque esses dois livros, por exemplo, e vários outros, não sei se a Ana concorda, mas são fan fiction, né? Porque, na verdade, Sim. Eram fãs que escreviam muito bem e as editoras acabavam publicando. Mas não deixa de ser fanfiction e criação que não faz parte do cânone. Embora seja interessante, né? Alguma coisa eu já li e tal, mas eu prefiro não ler. Eu gosto. Tem tanta coisa já que é canônico para a gente ver e rever, né? Já é um universo tão vasto. Então, esse universo expandido aí, não canônico, realmente eu não domino.
Ah, eu que sou a garota das fanfics, eu gosto de ler, né? E depois aguenta pra desfazer a confusão, né? Mas é realmente isso. A história, né, de como a C. Crispim publicou isso, foi, né, o livro, né, O Portal do Tempo e o Filho de Spock, foi bem nessa pegada de fanfiction mesmo. Ela era uma fã, e aí eu acho que durante uma convenção, acho que eles exibiram esse episódio, né, o Todos os Nossos Ontens, e ela começou até, aí ela começou a se perguntar, nossa, e o que aconteceu depois, né? E foi daí que surgiu a ideia do livro, até que ela mandou para a editora, né, e eles publicaram. Então, é bem isso que você falou mesmo. Mas, agora, o que a gente também, saindo um pouco ali do passado de Sarpedon, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da civilização mesmo, né? Do tempo presente da narrativa, né? Em que eles chegam lá, né? Que o planeta tá quase para ser destruído por causa da supernova, né? Da tecnologia desse planeta de viagem no tempo ali, que gerou toda uma discussão no grupo, né? Eu lembro. Eu li rapidinho. Você quer falar mais sobre isso?
A discussão que surgiu foi com relação a que eles fugiram, a população toda fugiu para o passado, né? Que eles tinham toda uma tecnologia para viajar no tempo, mas não tinham tecnologia para viagens espaciais. E isso o Capitão Kirk fala logo no começo, né? No diário de bordo e tal. Logo na primeira cena, ele já fala que eles estão ali, porque a estrela vai virar nova, né? Vai explodir. Mas eles não estavam detectando nenhum sinal de vida. Eles não sabiam onde é que tinham ido, né? E onde... para onde teriam ido essas pessoas, né? E eles não tinham essa tecnologia de voos espaciais, então era um mistério ali que eles estavam ali para desvendar, né? E a discussão surgiu com relação à explosão da estrela, né? Como é que a estrela ia explodir, assim? A estrela não explode de repente, é um processo que leva milhares de anos, né? E só a expansão, quer dizer, que a estrela vai se expandindo, até que uma hora explode. E esse processo leva milhares de anos. Então, e nesse processo, o planeta já era para ter sido calcinado, né? Queimado. E aí foi a discussão, como é que foi isso, né? Então, eu acho que... Aí o Salvador até fez observação que disse que nem os astrônomos sabiam direito como é que funcionava isso naquela época, muito menos a roteirista, né? Então, aí a gente levantou algumas hipóteses aí, né, de que talvez o planeta tenha florescido e a vida tenha florescido no planeta justamente depois que a estrela começou a expandir, né? Mas em milhares de anos, será que surge vida e já se desenvolve e chega a vida inteligente? Claro, talvez eles tenham chegado de um outro planeta do Sistema Solar, só que o Kirk fala no começo que o único satélite da estrela é o Sarpedon, né, o planeta Sarpedon. Então, essa hipótese cai por terra, porque é um planeta só girando em torno da estrela. Ah, talvez então eles tenham vindo de um outro lugar, também não dá, porque eles disseram que eles não tinham essa tecnologia para voos espaciais. Então a gente aceita e tudo bem, né? A gente aceita que eles estão ali, que o planeta está ali, a estrela vai explodir dali a 3 horas e todo mundo tem que sair dali, né? Então tudo bem, isso aí faz parte da premissa ali para todo o drama que a gente vai ver no episódio. Então, mas em termos de ciência, realmente fica devendo um pouco, né?
Uhum. Mas que eu acho... Pode falar, Roberta.
Quando uma estrela é muito massiva... Eu não sou astrônoma nem nada, infelizmente. Mas eu acho que quando uma estrela é muito massiva, ela já explode como supernova... E aí acho que ela pode virar ou uma estrela de nêutron ou um buraco negro, se eu não me engano, mas aí é quando ela é muito massiva. E aí, como ela vai emitir muita radiação, talvez os planetas, tipo a zona dourada que eles chamam, né, vai ter que ficar muito longe da estrela, então talvez fosse isso. Daí quando explode vira supernova mesmo, porque uma estrela como o nosso Sol, que é uma estrela, acho que é de tamanho médio, até pequena, né, relativamente pequena, aí sim ela vai virar uma anã branca, depois que acabar o hidrogênio no core dela. Mas aí sim, aí tem esse processo de expansão, e aí nesse caso, como ela expande demais, o planeta, para estar fora dessa zona de expansão, para ser engolida, ele estaria muito longe a ponto de não ter praticamente radiação, porque quanto mais longe fica, a quantidade de radiação é ridiculamente menor, porque ela vai, não diminui, tipo, só pela distância, né? Mas enfim, então talvez fosse uma estrela muito maior, que daí permitisse que o planeta estivesse bem longe, e aí quando virasse, quando explodisse, quando acabasse o combustível, não sei, combustível hidrogênio, né?
Não sei, realmente eu não sei essas distâncias, que distância o planeta teria que estar da estrela, para não ser atingido por essa expansão, e mais perto o suficiente para ter vida no planeta, em torno daquela estrela, né? Que você precisa daquela energia solar para ter vida, pelo menos o que a gente conhece, né? Mas enfim, não me incomoda isso daí, não, né? Eu acho até que é interessante, levanta umas questões, né? O que eu achei mais interessante foi a questão da viagem no tempo, né? A questão deles terem desenvolvido lá uma tecnologia, o Atavacron e tal, que você vê que já existe há algum tempo, que até um tirano usava para assumir com seus desafetos, né? Ele já usava esse Atavacron, que ela cita o Atavacron, né, a Zahra Beth. E ela também passou pelo mesmo portal, a mesma coisa. E essa ideia, né, de voltar no passado para se salvar de uma explosão da estrela, é muito louco, né? Como aquela história da Janeway me dá dor de cabeça um pouco. Será que a estrela destruindo o planeta inteiro, ele ainda vai ter passado... quer dizer, no passado ele continua ali, É meio estranho, né? Mas é interessante, né? Essa ideia de fugir para o passado, do próprio planeta, já que eles não tinham capacidade de voos espaciais.
Eu cheguei até a levantar a hipótese, mas depois eu decidi que era melhor não, mas eu cheguei a levantar a hipótese de que se talvez esse passado não fosse um passado para mexer na timeline, mas fosse um super programa de computador, assim, no estilo Black Mirror, né, San Junipero, essas coisas. Porque, gente, eu fico pensando como que eles mandam N pessoas pro passado e a timeline não acontece nada com a timeline, né? Mas aí, por outro lado, também, se fosse um programa de computador, ia ser destruído junto com o planeta. Mas eu Exato. Sei que é uma viagem no tempo por conta do livro, né? Então, eu acabo aceitando essa hipótese mesmo de realmente ser uma viagem no tempo, e aí eu tenho que imaginar que, eu tenho que aceitar que, beleza, eu acho que nesse negócio do Atavacron aí, deles serem preparados, acontece da timeline não ser alterada, e tá bom, e beleza, né? E eu acho que, já que a gente tava falando do Atavacron, a gente podia falar também da questão, né, que a gente estava falando também no grupo, de tipo, será que o pessoal morre? Como é que o pessoal não morre se eles são. Quando se preparam? Não são preparados, como que é essa modificação da estrutura biológica, celular do pessoal ali do planeta, né? Mas, gente, só antes, deixa eu avisar aqui que chegou outro superchat do Roberto Bressanelli, acho que eu li seu sobrenome direito, desculpa se eu não li, não estou enxergando muito bem. Ele falou assim pra gente, ele mandou R$2 pra gente, muito obrigada, e falou assim, boa noite a todos, quase perdi a live hoje. Bom, que bom que deu tempo, né, de você participar, né, e a gente agradece muito a sua ajuda aí no superchat. Mas aí, gente, vamos...
Ana, eu só queria...
Oi, pode falar, Ana, sobre...
Ana, um comentário do que você falou sobre, só pra fechar esse assunto do a alteração do futuro, né? Quer dizer, se você manda as pessoas para o passado, eles vão alterar as timelines e tal. Eu acho até que talvez eles tenham pensado nisso, mas assim, qual que é o futuro deles? O planeta vai explodir e vai acabar tudo. Então, tanto faz, entendeu? Se mudar a timeline, se não mudar, eu acho que essa não era a maior preocupação naquele momento. A preocupação era salvar as pessoas de morrerem com a explosão da estrela, né? Então, eu tenho a impressão... E outra coisa, assim, era por maior que fosse a população, o passado é muito maior, quer dizer, você tem muitos outros, décadas e décadas e séculos, né, que as pessoas podem se inserir. Então, você pode pulverizar bastante, assim, essas pessoas nesses séculos, né, e o suficiente para elas não alterarem o futuro e tal. Mas eu acho que mesmo que alterassem, a preocupação não seria essa, porque o planeta está condenado a ser engolido pela estrela, né, que vai explodir. Eu acho que isso não, eles não têm como mudar, né? É uma coisa da natureza, quer dizer, uma coisa cósmica que não tem como mudar. Então, tanto faz, né? A preocupação ali era salvar as pessoas.
Mari, você quer falar? Só um pouquinho, Roberto, que a Mari queria falar antes.
Não, é só porque eu não tinha comentado ainda, e aí a Su falou sobre essa questão agora da timeline, né, de contaminar a timeline, e realmente eu acho que isso passou a ser uma preocupação dos roteiristas de Discovery, de Star Trek, um tempo depois, né, eu acho que isso não, pelo menos isso não me salta aos olhos como uma preocupação do pessoal, pelo menos dos roteiristas inicialmente, no momento de, eu posso estar enganada, né, mas assim, pelo menos na série original, eu acho que eles não têm tanta essa preocupação. Eu acho que isso vai se tornar mais uma questão bem mais forte com Voyager, né? Assim, eu acho Sim. que com Tanger vem
tá
uma força. Não, eu, assim,
Eu preciso te corrigir, porque realmente você está enganado. Porque, olha, vários episódios, quer dizer, vários, todos os episódios que tem viagem no tempo, uma grande preocupação é justamente essa, não alterar a linha do tempo.
Não, sim, é, claro.
The Edge of Forever, o capitão fala, olha, não, né, não vamos alterar a linha. Aliás, eles, o que a preocupação é corrigir o erro do McCoy, né, que o McCoy salvou a Edie Keeler e tal, para não mudar a linha do tempo. Um outro episódio, eu acho que chama Tomorrow is Yesterday, daquele caça, daquele piloto de caça, que vai para o futuro, para a Enterprise, e eles fazem de tudo para não poder mudar o futuro, né, mudar a linha do tempo. Então, acho que essa preocupação sempre existiu, sim, na série clássica. Mas,
não é,
quando a Enterprise estava envolvida. No caso, era um outro planeta, né? Uma outra população, não tinha assim...
A minha pontuação era mais no sentido, assim, de preocupação no sentido amplo, né? Que eu digo, assim, de contaminar a timeline no sentido mais amplo da coisa. E aí, tem um episódio de... Se eu não me engano, ele é de Voyager. Que a Janeway vai com a Belana e com o Perry, se eu não me engano, para uma nave. E aí, dentro dessa nave, tem vários ambientes específicos, como se fossem vários planetas diferentes, e que é uma nave gigante, na verdade, em que uma raça... Né, eles explicam esse método de colonização especial para cada uma das espécies que eles colonizam, né? Eles recolhem tudo que tem para recolher do planeta e deixam só alguns espécimes lá. E aí, me lembrou muito esse episódio, quando eu vi em Voyager, e eu achei bem interessante, assim, porque eu achei que fosse uma retomada. E quando eu vi, na verdade, esse episódio da série original, eu achei que fosse... Eu tive a mesma ideia da Ana. Eu achei que fosse uma base de dados no computador, que as pessoas estavam sendo salvas, sei lá, o programa, assim. E eu não entendi, assim, mas como assim? Vai destruir tudo e todo mundo vai morrer. Não adianta. Aí depois que eu fui me tocar, que realmente era viagem no tempo, que não fazia sentido. Mas, enfim, fica aí a dica que tem esse episódio de Voyager, que eu acho que talvez seja uma referência, não sei se é uma referência direta ou uma referência óbvia e escolhida, né, intencional, dos roteiristas a esse episódio da série original de Voyager. Eu vou até procurar o nome dele, mas ele existe, né, que, enfim, ele faz remissão, talvez, a esses vários ambientes e você passa por um portal ou essa coisa. E aí, eles tinham feito uma pergunta, eu acho que aqui no...
Sim, no superchat, né? No meio da nossa discussão, superchat, chegou. Né? Chegou, foi o Renato Navi Watanabe. Mandou R$5 pra gente. Muito obrigada, Renato. A gente agradece muito. E ele estava perguntando, né? Ele perguntou o que vocês acham do efeito que acontece na personalidade do Spock por ele estar 5 mil anos no passado. A Marina falou que... Ela gostou, né, de ver o Spock menos vulcano, né? E então eu queria saber, acho que de alguma de vocês, vou deixar por livre e espontânea vontade, se ninguém se manifestar, eu escolho, é ver por livre e espontânea pressão. O que vocês acharam?
A Roberta não tá falando nada, hein?
Oi?
Você tá falando pouco hoje,
Roberta. Então eu falo. eu achei bem pensado, sabe, essa ideia do Spock, assim, porque, claro, no início, na primeira vez que a gente assiste o episódio, e até fazia, na verdade, muito tempo que eu tinha assistido, então eu não lembrava, eu comecei a ver o Spock com aquela atitude, assim, muito ilógica e racional, e aí eu não lembrava que tinha esse lance, sabe, demorou um tempo, assim, pra me tocar, puxa, ele tá voltando no tempo. Eu achei curioso, assim, eu não consigo imaginar como isso poderia se dar, e pensando nos humanos, por exemplo, os humanos há 5 mil anos atrás, talvez não soubessem usar garfo e faca, sei lá, tem uma série de outras coisas que também pudessem, né, talvez pudessem mudar, mas enfim, seria só na questão da personalidade. É uma questão curiosa, assim, né, de como isso poderia se dar biológico, porque na verdade acho que é uma mudança biológica, de personalidade, de, né, mas eu achei curioso isso, assim, e eu acho que no final das contas a gente passando, né, deixando de lado assim, essa questão de como, de quão factível isso fosse, isso poderia ser, eu acho que ficou interessante para a história, né, do desenrolar, assim, da gente começar a ver aquelas atitudes muito estranhas por parte do Spock, e aí daqui a pouco o McCoy fala, e aí dá aquele clique, e o McCoy tem que ficar o resto do episódio lembrando ele, olha, tu quer mesmo me matar, né, e aí ficar lembrando o Spock de quem ele é, de todas esses problemas, enfim, que ele tá vivendo naquele momento, né, pra ele conseguir se refrear os instintos dele. Então eu achei isso muito, muito interessante mesmo. Eu gostei, no final das contas, apesar de ser pouco crível, mas eu gostei.
Eu até queria falar, porque eu pensei bastante nesse assunto aí, porque é uma coisa que me intrigava desde a primeira vez que eu vi o episódio, muitos anos atrás, né, eu falei, mas por que que ele mudou a personalidade dele e começou a ficar bárbaro, começou a ficar, né, mais violento, tal como eram os vulcanos 5 mil anos antes, né? Como que isso se daria? E aí eu lembrei, depois, agora, né, tem aquele episódio, eu acho que é o Immunity Syndrome, Síndrome da Imunidade, também da série clássica, em que uma nave cheia de vulcanos é destruída, né? E o Spock sentiu toda aquela morte, e ele sentiu toda a perplexidade dos vulcanos antes de morrer, antes da nave ser destruída. Então a gente vê que ele tem uma ligação telepática com os outros vulcanos, né? Então essa seria uma explicação. Ele voltou 5 mil anos no tempo, e de alguma maneira, telepaticamente, ele começou a se compor, por ter essa comunicação telepática com outros vulcanos de 5 mil anos antes, que eram vulcanos bárbaros, violentos e tal, que quase se mataram, então ele começou a se comportar como os outros vulcanos, talvez por essa comunicação telepática, né? Ou então tem alguma outra explicação que tem a ver aí com o fato dele não ter sido preparado pelo Atavacron, e por ele ser meio vulcano, enfim, porque o Atavacron talvez seja feito para os nativos daquele planeta, né, e talvez não funcionasse bem num vulcano, num humano, né. E aí eu lembrei de novo do artigo da Ana, né, que a Ana escreveu pro Trek Brasilis, falando que depois de Discovery, a gente nunca mais vai ver a série clássica da mesma maneira, principalmente o Spock, né, ela se referiu mais especificamente ao Spock, né. Sim. E realmente, vendo esse episódio agora, aí me veio Discovery na cabeça, eu falei, olha, essa explicação de uma comunicação telepática, mesmo estando um no planeta e o outro no outro planeta, isso a gente viu em Discovery, né? A gente viu o Sarek recebendo tipo uma mensagem telepática da Michael lá num outro planeta, né? Então, aí ficou bem mais fácil para mim falar, realmente, os vulcanos, eles têm essa capacidade de comunicação telepática a grandes distâncias, né? E aí, então, Discovery ajudou nisso. Para mim, agora eu aceito com bastante naturalidade essa hipótese, né? De que o Spock começou a mudar de personalidade por estar em comunicação telepática com os outros vulcanos daquela mesma época, mesmo estando super longe em outro planeta.
Nossa, total. Agora eu vou anotar essa para um próximo artigo, Su.
Pode
fazer listinha. Te dou os créditos. Mari, você quer falar alguma coisa?
Quero. Cara, isso faz muito sentido. Eu não tinha pensado por esse lado, porque sempre, assim, vendo esse episódio, uma coisa que me incomodava muito era o fato de que o Spock fica totalmente diferente. Ele vai mudando, dá pra ver a mudança gradual na personalidade dele. Ele vai se aproximando da Zarbeth, ele vai ficando mais emotivo, mais demonstrando mais emoções. E aí, no final, ele já tá morrendo de raiva. Só que o Kirk e o McCoy não demonstram nenhuma mudança de personalidade. Nenhuma. E eu nunca tinha entendido isso até essa explicação da sua, nunca. Então, pra mim, na minha cabeça, o único jeito de esse episódio fazer sentido é por conta dessa conexão telepática, sabe? E considerando que essa viagem no tempo realmente faz, né, toda essa, assim, que ela realmente ocorre e eles realmente estão lá e há essa interconexão entre vulcanos. Eu acho que tem um termo específico que eles usam, né, pro que os vulcanos falam que é uma alma, né, que seria o que, na verdade, conecta os, que conecta o Sarek com a Michael, que eu acho que é um pouco diferente, porque a Michael é humana, né? E aí seria o que tornaria possível a conexão entre os dois. Aí eu acho que teria uma diferença, mas realmente essa reminiscência de talvez uma consciência coletiva na mente do Spock por ele ser vulcano faz muito sentido. E isso não ocorrer no Kirk e no McCoy nunca tinha feito sentido para mim até esse momento. E eu tô realmente agora embasbacada com a explicação. Vou ficar aqui refletindo.
Gente, eu também. Fui surpreendida.
Eu também.
É porque foi uma questão que eu fiquei encafifada com isso. Não é de agora, é coisa antiga. Eu não consegui explicar. Aí, lendo sobre esse episódio, para falar das trívias e tal, eu tinha visto esse episódio da Intrepid, né? Que é uma nave de vulcanos, e que o Spock sente tudo. Morreu todo mundo e estava todo mundo perplexo. Quer dizer, como é que ele sabia? Então, eu até gostei muito do termo que a Marina usou, que é uma espécie de inconsciente coletivo que você usou. Esse inconsciente coletivo, ou essa consciência coletiva do povo vulcano, eu acho bem interessante.
Sim. O que eu pensava antes, assim, de Discovery, era, e até pensando no caso que a Marina falou, do tipo, a gente não vê essa mudança no McCoy, é que eu pensei, foi o Atavacron, parte do Atavacron, né, por culpa do Atavacron, que ele não foi preparado, então ele tá começando aí a sentir os efeitos. E também não é tão visível a mudança que seria do Spock para o que ele era, né? O que os vulcanos eram 5 mil anos, do que seria para nós humanos, do que nós seríamos há 5 mil anos, sei lá. Eu penso assim, eu acho que eu era um pouco menos discrepante, né? Porque os vulcanos eram completamente, né, bárbaros, emocionais, morriam pelas suas paixões, e eles acabaram se tornando aquela raça completamente ali, voltada ali, né, pela lógica, né? Então, acho que o contraste é muito grande, né? Vai de 0 a 100, né? Enquanto os humanos sempre tiveram ali, no seu meio termo ali, do seu lado razão e seu lado emoção, ali mais equilibrados ali, né? Então, eu pensava assim. Mas agora, depois dessa explicação da Su, nossa, agora é total, comprei e vai ser, né? Eu falei assim, agora é meu canon e acabou.
É isso aí, pra mim também.
Exatamente.
Enquanto a gente estava discutindo aí sobre o Spock, né, mais emocional, chegou um superchat pra gente do Marcos Denninger, que ele doou pra gente R$5. Muito obrigada, Marcos. E ele perguntou assim pra gente: numa situação similar no planeta Terra, em que lugar do passado vocês decidiriam viver? Meu Deus.
Olha, eu não sei. Eu só sei que eu queria ter dinheiro.
Ah.
Só isso. Eu posso escolher qualquer coisa, qualquer situação.
Qualquer tempo.
Quero ter dinheiro. Dinheiro e muito privilégio. Passado,
né? Pra onde no passado você iria, né? Acho que é isso que ele quer saber.
Não, sim. Sim, mas assim, porque o que acontece? Eu acho que quando você vai pensar em situações do planeta Terra no passado, pra onde você gostaria de ir,
é triste.
As pessoas que não tinham muito dinheiro sempre se lascaram muito e continuam, né? E aí você vai voltando na história e vai ficando cada vez pior e cada vez pior e cada vez pior. E aí você vai ver na vida da galera que era muito rica, e você vê, meu Deus, que coisa linda! Então, se for pra eu escolher, para não sofrer, para ter uma vida tranquila, se fosse realmente acontecer um cataclismo no meu planeta e eu tivesse que escolher, eu escolheria, sei lá, eu acho que eu iria para... não sei. Nossa, que difícil. Mas vamos rodar aí.
Vê se dá uma inspiração.
Vamos mudar um pouquinho. Vai bater uma inspiração boa aqui.
Aí eu fico pensando, qualquer tempo. Desculpa, tava pensando, qualquer tempo no passado é tão difícil para as mulheres. Eu não sei, não. Eu acho que.
Exatamente.
Para as mulheres era complicado, hein? Uns anos atrás.
Eu iria para a década de 70, que acho que pelo menos as pessoas ainda estavam mais dispostas a pensar um pouco diferente, enfim, embora os movimentos de igualdade racial, igualdade de gênero estivessem recém no começo, eu acho que ainda tinha, as pessoas ainda tinham um pouco mais tranquilidade para aceitar mudanças, enfim. Então, acho que eu iria para a década de 60, 70 e ainda aproveitava o Woodstock.
Ah, a gente tem que pensar os eventos que a gente queria ver, né?
É. Claro, Led Zeppelin, todas as minhas bandas favoritas estão lá, então ó, ia para lá já com idade para poder entrar no show e era isso.
Eu decidi.
69, o Homem na Lua, né? Legal.
Ah, legal. Demais.
Ia ser demais, hein? Ver o homem chegar à lua. Realmente, ó, mas antes da década de 60 ia ser complicado, hein? Década de 50, 40. Para as mulheres era muito difícil, mulher não podia fazer nada, era muito, né? Tinha muita repressão, mulher não tinha muita liberdade. Então, já que é para mudar e passar o resto da vida, né? Como no episódio, eu acho que eu voltaria alguns anos aí para a década de 60 também.
E ainda não tinha anestesia, mas para trás não tinha anestesia. Então, Então,
tem negócio de voto, né, gente? Votar é importante, né? Votar
Pra mim tem que ser depois do antibiótico.
Sim. Votar é bom. Não morrer de gripe também é bom. Então, assim.
Ter vacina.
Vacina. É. Vacina é bom.
É, eu
gente,
sempre
eu decidi. Eu iria pro ano de 1985 pra grade do show do Queen no Rock in Rio. Só isso. Era só isso que eu queria. Só isso. É isso. Eu só faria isso. Assim, eu sou
depois pode morrer em paz, né? Coisa, depois que se dane.
Não, sim, claro. Mas, eu sou muito... Gosto muito de Pink Floyd, mas eu sinto muito... Cara, eu sou muito triste por ter nascido depois desse show. Eu só queria ter tido a oportunidade de estar viva para ir nesse show. Só isso. Só isso.
Bom, eu compartilho o sofrimento de todas vocês, que eu também não sei para que lugar do passado eu iria por motivos de... Era complicado para as mulheres, né? As tecnologias... Né? Agora a gente está acostumada com essa tecnologia que a gente tem, então pensar voltar para um tempo que, sei lá, energia elétrica não existia, meu Deus. Então é meio estranho, assim, meio tenso, assim, para mim. Embora eu goste, eu sou uma pessoa muito adepta visualmente do retrô e do vintage, né? Adoro a estética dos anos 60, mas eu não voltaria para lá, não queria viver, não. Principalmente no Brasil, não era uma época boa, não. E, né, politicamente não era, não. E...
Nossa!
Mas eu não vou dizer que era ótimo, Ana. Tem gente que diz que era ótimo, não sei o que tá reclamando. Não tinha violência, não tinha corrupção, ó, tudo bom.
Puxa, eu tava pensando nos Estados Unidos, tava pensando em Woodstock. Falando que é bom.
Ah, é que eu tô pensando que a gente vai ficar no mesmo país que a gente é, né? Nossa origem, né? Então, eu acho que eu voltaria como adulta já, né? Pro ano que eu nasci. Então, acho que seria interessante meio que ver, assim, esses anos que eu passei de infância, mas já com a visão de adulta, assim. E até porque já, né, tinha bastante coisa, assim, relativamente o final dos anos 80, começo dos anos 90, já tinha bastante, ou pelo menos já estavam começando essas tecnologias, né, que a gente usa hoje, né, então acho que não é tão doloroso assim, né, mas sempre quando me perguntam isso, de, se você pudesse viajar no tempo, para que época você iria, eu sempre falo que eu queria ir pro futuro, sempre queria ver como que é, né, acho que por isso tanto que eu gosto de Star Trek, porque eu tenho uma visão que, pode ser que seja otimista, né, pode ser que as coisas deram certo. E só que não dá, né? Nessa pergunta só tem que ser o passado mesmo, né? Então, eu vou voltar aí pro começo dos anos 90, fim dos anos 80, então.
Agora que tá cada vez mais difícil acreditar que o futuro vai ser bom, né? Que não é alguma coisa boa.
Eu acho que eu podia ir para as track trivia, né? Será que?
Sim, você citou as trivias. A gente pode começar a sua.
Ah, então, vamos lá. Update complete. Estou aqui no lugar de honra aqui do Penteriche, né? Aliás, agradeço a colaboração do Penteriche e do César Lima, né? Com essas trivias aqui. Bom, começando pelo título do episódio, All Our Yesterdays, Todos os Nossos Ontem. Esse título foi retirado da peça Macbeth, do Shakespeare. É um monólogo em que o rei Macbeth lamenta a morte da esposa, Lady Macbeth. E eu vou pedir licença para ler um trechinho, porque eu acho que tem tudo a ver com o espírito do episódio, principalmente no final do episódio, né? Então, o Macbeth, lamentando a morte da Lady Macbeth, ele diz: "É morta, não devia ser agora. Sempre haveria tempo para ouvir-se essa palavra. Amanhã e amanhã e amanhã. O amanhã se arrasta nesse espaço dia a dia, até uma sílaba do tempo memorável. E todos os nossos ontem só conduziriam tolos no caminho da morte poerente. Apaga, apaga a breve vela. A vida é uma sombra que passa, um mau ator que gasta sua pompa pelo palco e não se escuta mais. É uma história contada por um louco, cheia de som e fúria, significando nada." Então é um trecho muito interessante, né, que tem a ver com o Spock aí também lamentando a morte da Zara Beth. A outra curiosidade é que é sobre a autora do episódio, a Jean-Lisette Arroes, que não era roteirista profissional. Ela era uma fã de Star Trek e era bibliotecária na Universidade da Califórnia em Los Angeles, quando submeteu o roteiro aos produtores de Star Trek. Ela só escreveu dois roteiros a vida inteira, ambos para a série clássica. Esse, né, All Our Yesterdays, e um outro episódio também da terceira temporada, Is There in Truth No Beauty? Não há beleza na verdade. Como ela era bibliotecária, ela imaginou esse episódio se passando numa biblioteca. O nome do bibliotecário no episódio é Mr. Atos, né? Que é uma brincadeira. A to Z, de A a Z, né? Que sugere como se deve se pesquisar numa biblioteca. Então, é uma brincadeira aí com as letras A a Z. Esse episódio é o único da série clássica em que só vemos o trio principal, o Kirk, o Spock e o McCoy. O Scott a gente só ouve a voz, então só tem os três aí aparecendo no episódio. Também é o único episódio em que não aparece o interior da Enterprise. Nenhuma das cenas se passa dentro da nave. Curioso. Aí precisa de uma figurinha da imagem aí do Atavacron. Olha aí. Esse dispositivo Atavacron foi um reaproveitamento do computador Beta 5 do Gary Seven, que a gente viu no episódio Assignment Earth, também da... não sei, ele é o último da segunda ou o primeiro da terceira, agora eu não lembro. Que é o... Vocês viram aí o Atavacron, que é o último episódio da segunda temporada. Vocês viram aí que é a mesma coisa, né? Eles aproveitaram. Olha lá. O Gary Seven, né? O aparelho é igualzinho. É uma curiosidade. Porque o terceiro ano, o orçamento já era bem menor, né? Eles tinham menos dinheiro, então tinham que reaproveitar os cenários e tal. Agora, outra curiosidade é sobre a atriz, né? A atriz convidada, a Mariette Hartley, ela nasceu em 1940, então ela tinha 29 anos quando fez esse episódio. E ela tem uma longa e prolífica carreira na TV e cinema, que dura até hoje. Ela está nativa ainda. No gênero sci-fi, ela já tinha trabalhado em Além da Imaginação. E logo depois de Star Trek, ela esteve em dois pilotos, Terra 2 e Gênesis 2. Gênesis 2 foi uma produção do Gene Roddenberry. Em 69, no mesmo ano desse episódio, All Our Yesterdays, ela atuou no filme Sem Rumo no Espaço, Marooned, no original, que tinha no elenco o ator Gregory Peck, o avô do Ethan Peck, o Spock de Star Trek Discovery. Mais tarde, ainda no gênero sci-fi, ela trabalhou nas séries Logan's Run e O Incrível Hulk. E pelo seu trabalho no Incrível Hulk, ela ganhou um Emmy de Melhor Atriz em 1978. Ela foi a primeira atriz a ganhar um Emmy por uma série do gênero sci-fi. Outra curiosidade é sobre a atriz, a Zara Beth. Ela usa aqueles trajes mínimos, né, que já são tradição na série clássica, mas a NBC não autorizou que ela mostrasse o umbigo. Pode ver que não aparece o umbigo dela, embora outros umbigos já tivessem aparecido em episódios anteriores. E em referência a essa censura, o Gene Roddenberry decidiu que ela teria dois umbigos no piloto de Gênesis 2, que é uma série que não emplacou, mas virou um telefilme em 1973. Aí dá para ver na foto os dois umbigos da personagem, que feita pela mesma atriz, né? O Gene Roddenberry comentou na época que a NBC devia um umbigo a ele. Já que não deixaram aparecer um, ele colocou dois. Essa atriz, a Mariette Hartley, ela alcançou fama mesmo, foi na publicidade. De 1977 até 1984, Ela fez uma série de quase 300 comerciais de TV para a câmera Polaroid. E ela fazia ao lado do ator James Garner, né? Então, eu achei um filminho, um desses comerciais com ela, que achei curioso para a gente ver, se puder rodar aí.
This is Polaroid's new One Step Plus.
Plus what?
Plus an electronic cue light. It always gives you the exact light you need.
How does it know?
It has its own electric eye that tells it.
What if it sends out too much?
It can't. It reads the light and stops it when there's enough. So you can get beautiful pictures in minutes every time. Look, you can't beat that light.
Beautiful. But I don't think that's the way it works.
How do you think it works?
Some other way.
Get the One Step Plus.
É isso aí. Essas foram as Trek Trivias.
Su, obrigada.
Update complete.
Su, obrigada aí pela coletânea de informações. A parte que eu sempre gosto das lives são as trivias. Muitas coisas assim eu não fazia ideia, como a questão dos umbigos ali, do que imaginei. Mas, gente, antes eu acho que da gente encaminhar para os momentos, ainda tá faltando umas partes ainda do episódio para a gente falar, que a gente já falou muito das Arabeth, bastante do Spock, mas tem ainda a parte do Kirk, né, para a gente comentar, né, a parte ali do Kirk que é meio um alívio cômico, assim, mas eu acho que tem umas coisas interessantes, né, que ele vai ali para o século, como, o que seria um século XVII, acho, né, da Inglaterra. Se vocês quiserem, então, falar, Mari, vou aproveitar que você voltou.
Oi. Voltei. Cara, eu acho essa parte a parte mais nada a ver. Foi assim, que tem um conceito... Cara, se você for procurar o conceito de filler no dicionário de inglês, vai estar um vídeo desse episódio, dessa parte. Porque aquilo ali é um filler total. Cara, gente, não tem condição. Não, porque não tem objetivo nenhum aquilo. Não tem... o enredo não leva a nada. O Kirk, ele vai ser acusado. Aí ele não vai ser acusado. Aí o cara descobre que ele vai ser acusado. Que ele vem do planeta. Aí ele vai ser acusado de novo. Aí ele não vai ser acusado porque ele chantageou o cara. E ele... O que me saltou os olhos foi que a mulher, a atriz que faz, a moça que ele salva no episódio, que é a moça que grita e ele vai correr pra salvar, ela é idêntica à Gary faz a Dr. Crusher em Enterprise.
Nossa,
é igualzinha. Ela é muito. Idêntica.
Ela é parecida.
Se eu tiver uma foto dela aí, eu aceito pra colocar.
Eu preciso.
Eu acho
de
ela parecida. Idêntica é uma palavra muito forte, mas parecida é assim. Lembra
muito
bastante.
Parecida.
Poderia,
gente,
ser uma mãe da Crusher ali.
Sim, exato. Podia total. Mas, gente, é totalmente inútil aquela parte, totalmente irrelevante. E eu acho que é como a Su disse, quem rouba a cena ali realmente é a Zerbeth e o Kirk, ele é só escada ali, ele é totalmente flopado. Numa linguagem bem jovem mesmo, mas é um flop total nesse episódio. É isso.
O filler é o vulgo encheção de linguiça, né? Eu tenho essa impressão também. Que estão enchendo o tempo ali, precisava encher o tempo, precisava mostrar o Kirk fazendo alguma coisa, lógico, mas realmente é a parte menos atraente do episódio, é meio chatinha, me parece também que quiseram fazer um alívio cômico. Aliás, é um comentário até que eu queria fazer, eu acho, até puxando aí uma das trivias, né, que eu falei da roteirista, que não era profissional e ela... apresentou lá, levou ela já tinha feito um episódio, levou esse outro, aceitaram, mas ela não era profissional, né? E o roteiro original dela tinha outro título, se passava era no deserto, não era no gelo, o título era A Handful of Dust, que é um punhado de pó, não tinha as Arabeth. Então, me lembrou muito então o The City on the Edge of Forever, né? Que parece que foi mais ou menos a mesma coisa. Eles pegaram um roteiro, fizeram muitas mudanças, né? Mudou bastante, assim. E me lembrou muito a estrutura do The City on the Edge of Forever. Eu acho que melhoraram, devem ter melhorado. Eu nunca li o roteiro original da autora, né, da roteirista, mas eu acho que melhoraram, e a impressão que eu tive é que quiseram reproduzir mais ou menos a estrutura do The City on the Edge of Forever. Pode ver, tem uma viagem ao passado, tem um envolvimento romântico de um dos principais com uma mulher que vai morrer, se ela voltar para o futuro ela morre, e no fim ela tem que morrer, quer dizer, o romance é impossível. Então eu achei muito parecido. E no The City on the Edge of Forever tinha uns momentos de humor também, um alívio cômico, só que foi resolvido de uma maneira muito mais inteligente e mais engraçada, né, do que nesse episódio. Então eu acho que aí falharam mesmo nesse papel secundário, digamos, que o Kirk teve nesse episódio. Realmente é a parte que eu menos gosto. Acaba logo, vai, volta pro Spock, eu quero saber o que tá acontecendo lá no gelo, eu não quero saber o que tá acontecendo com o Kirk dessa vez.
Me parece que é só aquelas, sei lá, quando a mocinha do episódio tropeça e não sei o quê, parece que é só aquela coisa para levar os principais daquele episódio a fazerem alguma coisa, né? Então é sempre aquela pressão do tempo. Bom, primeiro eles vão correndo atrás do Kirk, e aí depois eles têm que fazer alguma coisa para salvar o Kirk. Então, na verdade, parece que é só... Eu sempre brinco na preguiça de roteirista, assim, como é que a gente vai fazer o roteiro andar se não for com uma ajuda de alguma coisa que não faz tanto sentido, né, que nesse caso é o Kirk.
Até o que você estava falando, Roberta, dessa parte aí do Kirk, né, que eles só vão, é meio que a injeção de linguiça, né, e eles só vão ter que procurar o Kirk e tal. Até essa parte lembra um pouco o Cidade de Abreda da Eternidade, porque eles acabam se separando no grupo, né, e é essa separação, né, que meio que é a motivação da história, né. Então, só ligando aí que a Su falou.
Pode ver, se a gente começar a analisar, você vai achar um monte de semelhança entre... Então, e eu acho que isso foi proposital. E eu acho que esse é um dos motivos do episódio ser legal, ser bom. Eu acho que o episódio é bom, eu gosto desse episódio. Porque eu acho que foi meio consciente, assim, vamos imitar mais ou menos um episódio que fez muito sucesso da série, né? E então, assim, é um B, o lado B do The City on the Edge Forever. Agora, por outro lado, lá no, na Idade do Gelo, né, quer dizer, nessa, eu acho que foi muito bem executado, e eu queria até falar da atuação, né? Eu achei que a atuação do Leonard Nimoy, a atuação da atriz, a Mariette Harker, e a atuação do McCoy, né, o DeForest Kelly, foram atuações muito boas, assim, eu gostei muito, foi bem convincente essa transformação do Spock, no começo mais sutil, depois foi ficando mais pronunciada, e eu acho que ele soube encontrar um tom, assim, muito correto, muito certo para isso, e a indignação do McCoy, né, você não tá fazendo nada, e aquela hora que ele fala, minha vida tá lá, eu quero voltar para essa vida, eu acho que convence, né, e aquele final muito emocionante, né, não vamos adiantar, mas eu gostei bastante da atuação, você vê, apesar do fim de festa já, né, tava no fim da terceira temporada, a série já tava cancelada, todo mundo já sabia, mesmo assim eles deram ali tudo de si, eu acho que trabalharam muito bem. Agora a parte do Kirk, nem a interpretação acho que salvou aí do William Shatner, viu, realmente eu não gosto da parte dele.
É complicado. Antes da gente falar mais ali sobre essa parte ali dos 5 mil anos, né, na era glacial de Sarpedon e do Spock, do McCoy, né, que a Su começou a falar, só para avisar aqui que chegou um superchat já faz um tempinho da Lúcia Hax, que ela mandou R$5 para a gente. Obrigada, Lúcia, agradecemos. E ela falou que ela adorou as Trek Trivias. É isso.
Obrigada. Eu adorei também pesquisar, descobri umas coisas também que eu não sabia.
Então, mas voltando ali, né, para nossa era do gelo, estava falando das atuações, tudo, e uma coisa que eu gostei bastante foi a interação, né, eu acho que muito por conta dessas atuações, do Nimoy, né, e do DeForest Kelly, mas eu gostei muito de como eles interagiram, né, do Spock e do McCoy, né, porque a gente sempre tem ali as rusgas e tal, só que eu acho que passa em um nível a mais, né, um nível acima daquelas rusgas de brincadeira. E aí eu queria que a Roberta falasse um pouquinho o que ela achou dessa relação dos dois ali.
Eu gostei bastante disso, assim, porque eu concordo que essa atuação do Nimoy, ela foi muito boa para fazer crescer o mistério, né, ao longo do episódio, vai crescendo, assim, tá, mas por que que ele tá agindo dessa forma? Por que que ele desistiu tão fácil? E aí, claro, né, alguém citou aqui, eu não tenho condições mentais, eu não tenho memória RAM suficiente para ficar lendo os comentários do pessoal, eu fico impressionada como vocês conseguem. Mas, enfim, um dos comentários que eu consegui catar ali no meio era a questão do Pomfar, né, que também dá para fazer uma analogia, porque talvez há 5 mil anos os vulcanos ainda não tivessem também os desejos sexuais tão bem dominados, digamos assim, como eles tinham no momento que a gente os conhece. Então, de repente, até isso, né? Tenho levado, nossa, vi uma mulherão bonitona dando em cima dele e tal. Então, acho que desde o começo ele já está com essa vontade de ficar e essa falta de vontade de fazer alguma coisa para voltar. Então, o que ela falou ali está falado. E, de fato, quando o McCoy ele levanta, ele diz, né, pô, como assim? Tu tá aqui parado? Vamos lá, né? Já quer sair correndo. E essa tensão entre os dois começa a crescer ao longo do episódio. Acho que à medida que o McCoy vai entendendo o que está acontecendo e vai vendo o Spock ceder a esse lado mais brutal dele, enfim, nessa coisa mais animalesca. Então, acho muito. Eu sempre gosto muito dos dois, eu sempre acho muito bem balanceado, assim, essa rivalidade / amizade dos dois. E eu acho que nesse episódio também acho que ficou muito no ponto, né, essa coisa, assim, do McCoy, ele aguentando até um certo ponto, até quando ele diz chega, e aí o Spock explode, estoura, e aí o McCoy tem que resgatar a parte racional do Spock. Então eu acho muito bom, muito bom. E essa coisa também de ser no final, né, que vocês comentaram, assim, pô, finaleira da série, ainda assim, eles se esforçando para ter uma atuação para fechar bem, né?
Sim. O que eu acho interessante também entre o Spock e o McCoy é que nesse episódio, né, por conta dessa coisa que o Spock está voltando, né, a ser o que era há 5 mil anos, né, os vulcanos, o McCoy tem que fazer a vez, né, do Spock, né, ser a razão, né? Do grupo, né, ali. Então, acho bem interessante também ver essa inversão de papéis ali, né, no que o Spock costumava ser o analítico e o que descobria a solução dos problemas, né. Aí eu queria saber da Mari, acho que ela está de volta, o que ela acha desse assunto. Você chegou a escutar, Mari? Ou ela não está mais? Eu acho que ela caiu de novo. Eu acho que
então,
ela caiu.
Então, eu queria fazer uma observação em cima do que vocês falaram. Uma vez a DC Fontana, né, que é uma roteirista bem conhecida, né, da Star Trek, ela disse uma coisa que eu achei muito legal. O trio principal é assim, o Spock é o racional, o McCoy é o emocional e o Kirk é o equilíbrio entre os dois, né? E nesse episódio, o Kirk está longe. Então, eles têm que se resolver sozinhos, né? Sem a interferência do Kirk. E aí houve essa inversão que o interessante que a Ana salientou, que eu não tinha assim, parado para pensar. E eu tinha parado para pensar na ausência do Kirk. Falei, olha, eles têm que se resolver agora sem o Kirk. E eles encontraram essa maneira, né, de inverter os papéis aí. Então, eu achei bem interessante. Daí, o Spock sendo a emoção e o McCoy sendo a razão, sem ter o intermediário.
Oi, gente, vocês estão me escutando?
Oi,
voltei. Acho que a Mari também ainda não voltou.
Meu áudio não estava saindo, é isso?
A Mari acho que ainda não voltou. Então, a gente pode... A gente pode, então, acho que ir para os momentos. Vamos ver se a Mari chegou. Mari, você voltou? Está aí,
Oi.
Entre nós?
Voltei. Ai, ok.
Vamos aproveitar essa presença. Vamos aproveitar essa presença aqui entre nós, Mari. E a gente estava discutindo sobre a relação do Spock e do McCoy ali, a interação deles, né? Não sei o quanto você chegou a ver da conversa.
Eu cheguei a ouvir um pouquinho, eu estava ouvindo e tentando ajeitar as coisas por aqui. Mas assim, eu sempre vi os dois como polos opostos, né? E eu nunca tive a sensação de que eu conheci o McCoy muito bem nas relações interpessoais dele com outros personagens. Muito diferente do Kirk, sempre se mostrou dependente do Kirk nas narrativas, nesse sentido. E aí, assim, Ver ele nesse episódio sem o Kirk, eu acho que é uma conquista pro personagem.
Tá. Puxa, será que...
Cara, caiu. Não. Foi embora de novo. Mari nos deixou. Bom, acho que a Mari... Vai estar meio difícil pra Mari, né, pra ela voltar. Eu acho que se ela não... Eu vou aproveitar pra avisar vocês, que ainda não tá sabendo, que a gente vai sortear no finalzinho agora da live... Esse livro aqui, que é o Star Trek Portal do Tempo, que vai falar justamente sobre... É um romance, né? Que vai falar justamente sobre os desdobramentos do que aconteceu em Sharpedo, né? Do que a gente tá falando desse episódio aqui do Todos Nossos Ontem. Então, se você quiser concorrer a esse livro, é só mandar um superchat pra gente, que o seu nome vai ser adicionado na nossa roleta Tracker. Então... A Mari não voltou enquanto eu terminei, né, o meu momento propaganda. Eu acho que a gente pode passar para os momentos, né, cérebro de Spock, chip de emoção. Vamos começar, então, pelo chip de emoção. Mari voltou ou não? Voltou. Antes que então você se vá, Mari, por favor, não se vá mais. Diga aí seu chip de emoção. A Mari tá super travada. Nossa. Então, manda isso.
Não. Ah,
vai. Foi. Conseguiu. Voltou.
Vai.
Vai, vai, Mari. Gente, chip de emoção. Vai, gol, gol.
Chip de emoção.
É, quando o episódio acaba... Ai, meu Deus. Quando o episódio acaba, é muito bom. Mas o meu momento favorito é quando ela pergunta.
Ah, é um mistério. Chip de emoção dela.
Ai, eu tô
pra
curiosa.
Sempre mistério. Ai, meu Deus. Ô, Roberta, tenta... fala seu tipo de emoção aí enquanto a Mari volta. Vamos ter esperança.
Eu tava torcendo pra tu falares antes pra Su, porque eu quero roubar ideias de vocês.
Ah, tá. Então manda isso. Inspire a Roberta.
Pra mim não tem dúvida, né? Olha, eu sempre encho assim os meus olhos um pouquinho de lágrimas. Não sei se sou muito emotiva, mas quando o Spock a gente vê que ele não quer voltar, ele empurra o McCoy para o McCoy sozinho passar pelo portal, porque ele queria ficar com a Zara Beth, mas aí ele vê que não dá, né? Que ele vai ter que voltar junto com o McCoy. E aí ela vai embora, assim, ela vira as costas porque ela vê que não tem jeito do Spock ficar. E aí eles vão embora e mostra ela assim, com lágrimas nos olhos. Esse momento eu acho muito assim, emocionante, né? É meu chip de emoção nesse episódio.
É de cortar o coração também.
É muito triste.
Faço o seu meu chip de emoção.
Eu vou acompanhar a relatora. Acho que é mesmo. Tava imaginando. Tipo assim, eu fiquei pensando assim, gente, super clichê, mas é, né?
É um clichê que funciona, sabe? Aquele clichê que funciona? Porque. É. Eu acho justamente por causa das atuações. O Spock me convenceu, apesar de ele estar tão diferente do que ele é normalmente, eu acho que ele conseguiu encontrar um tom certo que convenceu que ele queria ficar ali, né, com aquela mulher ali. Então, realmente, apesar do clichê, né, mas eu acho que eu achei bonita a cena, uma cena triste e tal. Então, é o meu chip de emoção, e foi esse, sem dúvida, no episódio.
Então, a gente, já que a Mari não voltou, né, pra falar pra gente qual que é o chip de emoção dela, a gente pode ir pro cérebro de Spock. Vamos lá.
Esse sim, cara. Aqui pode me chamar.
Então, beleza. A pedido da Roberta, pode começar, Roberta. Seu cérebro de Spock, momento.
Então, vão ser muito, gente. Não, tô brincando, mas assim, tá. Eu super concordo que, tipo assim, aquelas coisas todas do Kirk são. As cenas do Kirk tão um osso duro de roer. Mas assim, principalmente na finaleira do episódio, começa a mostrar, tipo, meu, o planeta tá o sol tá explodindo, sabe? E tem, sei lá, mais de 1.000 pessoas dentro da Enterprise que estão dependendo da volta das pessoas. E aí fica lá aquela função toda, ai, volta, não volta, e não sei o quê. E aí depois que eles voltam, ainda ficam conversando. Aí o Kirk, na maior calma do mundo, pega o comunicador dele. Então, aí ele abre o comunicador. E aí? Tá tudo bem aí? pode nos levar. Gente, sério, muito nervoso aquilo. Pra mim,
nossa,
sério,
se fosse o Scott, eu já tava xingando o Kirk.
Gente, já tinha chamado todo mundo pra cima, não ia nem ficar esperando, entendeu? Vai, transporta, era isso.
Ah, mas tem uma cena tão, acho que é uma cena tão bonita que tem tudo a ver com o título do episódio, que é o tempinho justamente quando o Spock volta pro presente e o McCoy fica olhando para ele e ele fala, não precisa ficar me observando não, que eu já voltei pro presente em todos os sentidos, né? E ele fala, mas aconteceu, né? Aconteceu, mas ela tá morta. É um diálogo rapidinho, mas que eu acho que fecha muito bem, assim, tinha que existir esse diálogo para fechar o episódio, né? É. Então, apesar dessa agonia, pô, mas tá explodindo e eles estão ali conversando, eu acho que era necessário para concluir o episódio.
Pois sim. Então, Sul, concordo 100%, só que para mim esse é o tipo de episódio que eu esperaria, inclusive, que acontecesse já na ponte, todo mundo sentado ali, o Kirk na cadeira e ali os dois conversando ali atrás, sabe? Que são umas cenas que eu adoro, assim, na série clássica, na verdade, eu adoro essas cenas, tipo, de fechamento do episódio, ou um vai se bicando, vai falar alguma coisa. Nesse caso, acho que esse diálogo é super legal, sabe? Mas, tipo assim, faz depois, entende? Não enquanto o sol tá explodindo e que tu coloca em risco a vida de mais de 1.000 tripulantes da Enterprise.
Verdade.
Sim. Marina, você está entre nós? Ou só a imagem dela aparece? Acho que só a imagem dela aparece. Bom, vou falar, então. Não sei se vocês têm mais cérebros de Spock, mas eu tenho alguns aqui. Eu vou me ater aqui a falar sobre as cenas do Kirk, porque eu acho que todo mundo concorda que é meio cérebro de Spock. Eu vou falar especificamente de uma cena da Zarabeth com o Spock, que eu achei muito... Que é isso? Que eles estão ali na caverna, né? E, de repente, assim, a Zarabeth chama o Spock, ela tá um pouco à frente, e aí ele se vira, né? Na verdade, o Spock tá um pouco à frente, ela tá um pouco mais pra trás, ali perto de uma grande rocha que tem. E aí ele se vira quando ela chama, e ela tá com todo aquele casacão de pele, não sei o quê. Gente, foi mal ele virar, e ela tira aquele casaco e tem aquela roupinha mínima, né? Que só esconde o umbigo. Eu falei, gente, mas foi de 0 a 100 muito rápido.
Ah, essa cena eu acho o máximo.
Gente, eu voltei, estou de volta. Não sei se vocês estão me ouvindo.
Olha o mulherão. Tem que, para justificar o Spock querer ficar ali, né? Falar, opa, olha só o que, que tem aqui, 5 pontos do passado. Eu acho legal essa cena, eu não acho sério do Spock, não.
E depois ainda ela continua, a cena meio que continua, porque ela vai explicando de como ela chegou lá, né? É a cena justamente que a Mari tava falando lá dos companheiros dela, não sei o quê. Aí ela vai tirando a bota, assim, ela põe o pé em cima da rocha, assim, e fica meio, sei lá, de costa pro Spock, assim, e arrancando a bota. Eu falei, gente, que
não
desnecessário.
Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, é horrível.
Se for começar a ver aí a simbologia meio sexual por trás das cenas, tem várias.
É,
né? Tem uma, por exemplo, que o Spock tá comendo carne ali, olhando para ela, não sei se eu que tenho a mente poluída, mas o Spock tava já num processo de transformação ali, né? E ela tá ali, de fato, ele começa a comer um pedaço de carne, assim, olhando para ela, pressão.
O olhar que eu também penso a mesma coisa.
Mas eu acho que isso se justifica ali dentro do episódio, toda essa cena, tirar aquele casaco, esse meio que striptease, né, da moça.
Não, isso se justifica, mas é que é de 0 a 100 muito rápido, gente, eu fiquei muito assim, ele vira e o casaco cai, e ela tá larga de tanguinha lá, e topzinho, e só tomando um pico.
Ana, por 3 horas e meia, no começo do episódio, lá no diário de bordo, o Kirk fala, estamos aqui, né, no planeta Sarpedo, não sei o que, daqui a 3 horas e meia vai explodir a estrela. Então, tudo tem que acontecer em 3 horas e meia. Tem que ser rápido o negócio. Senão, não ia ter sentido. Como é que é ter um livro? Isso do episódio com o filho, se a coisa não tivesse andado rápido, não é verdade? Então...
Ai, muito bom.
Ó, mas, já acabaram os seus, sério, seus momentos cérebro de Spock? Posso falar
tem o meu? Tem a Mari, que ela chegou agora, voltou.
Peraí, eu voltei, gente. Deixa eu só acabar o que eu tava falando rapidinho do meu momento triste. É que eu queria falar que teve um momento em que a Zara Beth fala pro Spock assim: ah, eu fiquei sozinha muito tempo e tal. Você sabe como é ficar sozinho? E ele fala: eu sei como é ficar sozinho. E não tem como você não lembrar de Discovery, vendo, sabe? E quando você. E depois de assistir Discovery, você dá outro significado aí, sabe? E é muito legal que eles tenham preenchido um pouquinho essas lacunas da personalidade do personagem. E isso foi um momento tipo de emoção, assim, muito forte pra mim. O final do episódio também, mas esse aí, pra mim, foi o mais especial. E agora, se vocês puderem me inteirar do que está acontecendo, porque eu realmente...
Era o cérebro de Spock.
Cara, momento cérebro de Spock pra mim, nossa, esse episódio tem vários, assim. Eu acho que toda a participação do Kirk no episódio, tudo.
Sim. Eu vou dar uma honra ao mérito também, em especial, pra uma participação do Kirk. Gente, o que é a cena que ele tá sendo empurrado com um carrinho? Meu Deus do céu!
Muito bom! Essa cena é Kirk Fu no seu melhor, no seu ápice, no seu auge. Essa cena é incrível! Eu amei essa cena, Luna, perfeita. Nenhum erro.
Questão, tem aquela questão que a gente levantou, acho que a Ana mesmo levantou nas nossas conversas aí, de que se ele empurrou o Kirk naquele carrinho, o Mr. Atos lá, o bibliotecário, é porque ele já tinha preparado o Kirk no Atavacron, né?
Sim.
E aí, então, isso não é explicado, realmente, então, e a gente tem que deduzir que mesmo a pessoa, se ela é preparada pelo Atavacron e não volta para o passado, tudo bem, não acontece nada, porque o Kirk só foi morrer mais tarde. Então...
pois é. É porque tem aquela, né, a cena que ele fica inconsciente, então se pressupõe que ele foi preparado, né? Até porque ele ia mandar realmente o Kirk ali inconsciente de volta pro passado. Então,
isso.
Fica aí essa coisa. Será que, né? O efeito do Atavacron é para os dois. Oi, Roberta?
E vamos lembrar que ele só. O Atos, ele só queria mandar todo mundo pro passado. Porque nem o Kirk, nem o McCoy e nem o Spock explicaram para ele o que estava acontecendo. Porque se eles tivessem chegado lá no início da conversa, dizer: oi, tudo bom? Eu sou o Kirk, capitão da Enterprise. A gente está aqui para saber se não tem mais alguma, não sei o quê, mais alguma pessoa no planeta, no BBB. Porque o sol de vocês vai explodir. Mas a gente pode voltar para nossa nave a qualquer momento. Nenhum problema teria acontecido e não teria episódio.
Exatamente.
Sim. Eu acho que vai ser a primeira diretriz aí, né? Porque como eles não tinham capacidade de voos espaciais, então eles não podiam se revelar, não podiam chegar falando que, né? Nós somos daí da nave, tá, total. Eu acredito
que... Mas aí eles descem com um Spock.
não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido pra mim é, gente, eles têm uma máquina do tempo e eles não têm uma nave. Me desculpa, mas eu acho que uma coisa vem antes da outra. Eu acho que, assim, pelo menos na minha cabeça, por exemplo, a gente, na planeta Terra, a gente tá fazendo viagens espaciais já, pelo menos é o que o governo americano diz pra gente. Illuminati. Inclusive, Ana tá com a camisa da NASA, e, enfim, a gente tá fazendo viagens espaciais. A gente viaja no tempo? Não. Por quê? É muito mais difícil. Não é logicamente os princípios pra você fazer isso, a tecnologia pra você fazer isso. Logicamente, eu acho que seria teoricamente mais difícil. A não ser que eles tenham alguma coisa lá no planeta que facilite, algum pensador incrível, um cara totalmente, assim, muito doido, que criou esse Atavacron aí do nada e, enfim, foi isso aí. Mas eu pra mim, não faz sentido.
Eu li uma coisa interessante, fazendo essas pesquisas, né, pras trivias aí e tal, eu li uma coisa interessante sobre esse assunto. Por que que eles não... justamente essa questão. Por que que eles não tinham tecnologia para voos espaciais e tinham a maior tecnologia para viagem no tempo, né? E a resposta, que uma das hipóteses, é que como eles eram o único planeta orbitando aquela estrela, E eles não tinham outros planetas, não tinha lua, não tinha nada, eles eram o único satélite ali, da estrela, né? Então eles não tinham para onde ir, né, para onde que eles iriam, né? Não tinha um planeta perto. Aqui, por exemplo, nosso primeiro voo espacial tripulado tal, foi para a Lua, né? Aliás, o único, né? Não teve mais. Agora a gente está querendo ir para Marte. Mas você vê, você tem a Lua, você tem Marte, então você tem vários planetas aqui no nosso sistema solar. Lá não, né? Eles eram um único planeta. Então eu achei interessante essa explicação. Como eles não tinham planetas e luas, né? Vão voar para onde? Então eles começaram a desenvolver outras tecnologias e aí então a viagem no tempo surgiu lá e desenvolveram o Atavacron e tal. Eu achei verdade. Plausível assim essa okay. explicação. É. Mas posso falar o meu momento cérebro de Spock?
Sim, pode falar.
Kirk, né? Porque o Kirk vai, ó, concurso, né? Todas as cenas do Kirk, realmente eu não curto nesse episódio. Mas então eu vou falar um momento que para mim é o cérebro de Spock, no momento com uma cena com o Spock, né? E a Zara Beth. Eles estão conversando e ela fala, né? Eu nunca vi ninguém como você, você deve ser de muito mais longe, de onde você é? O Atavacron é longe, mas. Então ela se refere ao Atavacron e não fala em outros planetas porque ela não tem essa noção de outros planetas, né? E ele fala: ah, eu sou de um lugar muito longe, há milhões de anos-luz daqui. Milhões de anos-luz. Quando eu vi isso, eu falei, poxa, mas milhões de anos-luz? A Via Láctea inteira, isso eu sabia, que a Via Láctea inteira, de ponta a ponta, tem 100 mil anos-luz. Como que pode ele vir? E Star Trek se passa na Via Láctea, né? Os quadrantes são quadrantes da Via Láctea, da nossa galáxia, né? Quadrante Alfa, quadrante Beta, Delta, onde estava Voyager, Gama, lá dos domínios, é tudo dentro da nossa galáxia. Como é que pode ele falar que ele é de um planeta há milhões e milhões de... Então, assim, eu achei esse um momento bem cérebro de Spock, nessa altura do campeonato, uma série que tinha os seus consultores de ciências, tudo, como é que deixa passar um erro? Porque foi um erro, né? E aí eu não sei se o erro foi de roteiro, precisava ver o último tratamento do roteiro, ou eu pensei que talvez tenha sido um erro do próprio ator, né? O Leonard Nimoy, em vez de falar milhões e milhões de quilômetros, falou milhões e milhões de anos-luz, e ninguém viu, o diretor não viu, o editor não viu, e bola pra frente, ficou esse erro aí que não tem como justificar, né?
Ou talvez tenha sido já, assim, a personalidade dele decaindo e ele recorrendo a hipérboles, ele recorrendo a coisas que, assim, são coisas metafóricas pra falar da realidade. Assim, não sei, pode ser, assim, sei lá.
É. Sei lá.
Jogando ideias. Passando pano. Passando um paninho pro roteirista, ó.
Roteirista. Eu tenho curiosidade de ver esse roteiro para ver se foi erro do roteirista, da roteirista, no caso, ou se foi erro. Porque eles mudaram também, eles mexeram muito no roteiro. Eu queria ver o último tratamento para ver o que estava escrito no roteiro, para ver se foi erro do roteiro ou erro do ator. Mas foi um erro mesmo, acho que foi erro, não tem como explicar isso aí, né? Para mim, eu levei um susto na hora que eu ouvi isso, porque eu queria saber, justamente que eu fiquei me ligando nessa ideia, né, dele se ligar telepaticamente aos outros vulcanos, aí eu voltei nessa cena para saber, ah, qual a distância desse planeta para vulcano? Por isso que eu prestei atenção, né? E quando ele fala, eu sou de um lugar há milhões de anos-luz, eu falei, quê? Tá errado isso aí. E aí, realmente, olha, não achei nenhuma explicação. Foi erro mesmo, né? Meio que passou batido. Foi meu momentinho cérebro de Spock.
Até falaram aqui nos comentários, ó. Ei, Marina. É Marina, viu, moça? Marina, salvou essa de peixinho. É, rapaz.
a gente tenta encaixar tudo, gente, não. Ai, ai. Mas é quando a gente fala, né? Então, se não for, vai ser o nosso canon, né? E vamos lá ser felizes. E agora, então, sobrou o momento carimbo do Gene. Olá, meninas. Um momento, assim, que vocês acham tudo bem, que, né, que é série clássica e o Gene já, né, ainda estava produzindo, né, estava aí atrás, né, da produção Star Trek, ele mesmo, mas a gente pode imaginar, né, quais seriam aqueles momentos que faz, nossa, esse que o Dini ficou feliz.
É, o Dini tava já afastado, viu? Ele tava bem afastado.
É, na terceira temporada, né? Verdade.
Alguém quer começar? Eu posso falar aqui, porque eu tenho um momento do Dini, assim, que eu achei...
Pode falar, porque eu tô querendo inspiração, também tô aqui, né, Roberta?
É, eu achei que essa parte da preocupação do McCoy em salvar o Kirk, né? Essa camaradagem sempre houve, e até hoje tem isso, né? Em Discovery, em todas as séries de Star Trek, tem essa coisa de nunca deixar um companheiro para trás, quando mais o capitão da nave, né? Então, essa preocupação do McCoy, ele tá doente, tá lá mal, e ele fala, ó, não se importe comigo, vai atrás do Jim, ele precisa de ajuda, quer dizer, essa preocupação do McCoy em salvar o Kirk, eu achei bem a cara do Gene Roddenberry, então, é o meu carimbo do Gene, vai pra isso aí.
Roberta, você tem um carimbo do Gene?
Tenho. É, o meu carimbo vai ao encontro da ideia da Sul, mas é um pouquinho diferente. Na verdade, é mais o início do episódio, é o fato deles verem que uma estrela vai virar supernova, vai explodir com um planeta, saber que aquele planeta abrigava a vida e ir lá para ver se está todo mundo bem, se está todo mundo salvo, o que está rolando lá embaixo.
Mari?
Ana.
Sem noção, sem... sem ideia.
Socorro.
Vai pular? Vai passar?
Eu vou passar a vez, mas pode voltar depois, tá?
Assim, eu concordo com todos os carimbos do Dini aqui, mas o que eu tinha pensado, ele até um pouco, na hora que eu falasse, eu falar o quê? Mas calma que tem explicação. Eu fiquei pensando na cena ali do Kirk, né, na Inglaterra do século XVII, dele sendo acusado de bruxaria. Quando, na verdade, né, ele foi uma reação do povo que não entendia a tecnologia, né, avançada que o Kirk tinha, né, que a Enterprise tinha. E até o pessoal do futuro de Sarpedo. Então, e a gente vê bastante em Star Trek essa questão, né, de que às vezes alguma raça de alienígena, ela tem superpoderes e ela até é tida com um caráter divino, como foram os fundadores, mas, na verdade, quando você vai ver, não é nada disso, né? É só ou uma raça avançada, né? Ou que tem poderes, né, avançados, ou tecnologia avançada, né? Acho que até o filme 5, que eles encontram Deus, que não é Deus, né? E, enfim... Eu acho que tem bastante dessas questões ali ao longo de Star Trek. Então, eu acho que é um carimbo do Gene, assim. Mesmo no meio dessa galhofa aí do Kirk do século XVII.
Ok. O meu carimbo vai para a dinâmica super legal que teve entre o Spock e o McCoy. Eu acho que foi uma relação que ela fica implícita, é uma relação de amizade, mas que ela fica muito implícita por conta desses conflitos que eles têm, né? Eles parecem estar sempre em conflito, mas você nunca... Você, assim, se você assiste a série sem pensar muito nisso, você meio que acaba deixando passar que, na verdade, eles são amigos, né? E eu acho que esse episódio mostra essa amizade, essa preocupação que o Spock tem com o McCoy e o McCoy tem com o Spock também, né? Porque um não vai embora sem o outro, né? Pelo menos e no início, quando o Spock ainda tá muito racional, ele faz questão de, olha, a gente vai junto, eu não vou te deixar aqui. E um vulcano muito racional, ele é um vulcano muito racional, né? Ele é um, enfim, mesmo ele sendo parcialmente humano, o racional pesa muito forte para ele. O McCoy fala, não, eu tô todo quebrado aqui, não vai dar, eu não consigo, segue sem mim. E ele fala, não, a gente vai junto. E isso não era a coisa mais lógica a se fazer, sabe? O mais lógico era realmente deixar ele lá pra morrer, porque ele realmente estava muito debilitado. Mas o Spock fez questão de levá-lo junto. E no final, eu acho que o McCoy, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo sendo rejeitado pelo Spock o tempo inteiro, nessa agressividade que ele tem, né? Depois de ter regredido aí, né? Esses 5 mil anos, ele ainda faz questão de levar o Spock junto com ele. E eu acho que esse sentimento de, não, a gente vai junto até o final, é o meu carinho do dia.
E podia também entrar num chip de emoção também, né? Porque eu adoro essa cena.
Olha,
também, acho bem emocionante.
Sim, é real, é verdade. Não tinha pensado nisso.
Então, acho que agora acabaram-se os momentos. A gente pode fazer a nosso sorteio, né, do livro, né, do Portal do Tempo. Vamos lá, todos os nomes ali na roleta. Vamos ver quem que vai ser o vencedor ou a vencedora. Ó, foi o Renato. Foi o Renato Naville.
Renato.
Então, parabéns, Renato, você ganhou
Aê!
Um exemplar de Star Trek Portal do Tempo. Então, agora você vai saber como continua essa história que a gente estava discutindo. Livro muito legal, da C. Crispim. Então, acho que a gente pode ir para as nossas considerações finais. Quem quer começar? Marina, vamos começar por você. Tomara que antes que você não caia mais.
Não, eu não vou cair mais. Porque eu sou cliente da NET, aí eu falei, não vou mais confiar, vou usar o 3G. Eu tô usando o 3G. Meu 3G tá figurando melhor que o meu Wi-Fi, é isso. Mas minhas considerações finais são... Eu, depois dessa discussão toda, agora gosto do episódio. Porque ele traz muitas reflexões muito legais a respeito dessa relação Spock-McCoy que eu acabei de falar. Ele me fez refletir a respeito do quão dispensável ou indispensável o Kirk realmente é em alguns episódios na série original. Aliás, essa é uma coisa que eu falo volta e meia e que não é, a galera não aceita muito e tal, porque eu não sou lá a grande fã do Kirk, né? Eu não acho, né, assim, ele lá, aquele capitãozão, top. Não tá no meu top 10 ali. Mas, a participação dele nesse episódio, especificamente, me confirma o que eu já suspeitava, que ele não é tão relevante assim para algumas narrativas. E você não, nem sempre você precisa focar no capitão para o episódio ser bom. Eu acho que TNG e Voyager mostram isso muito bem pra gente. Eu acho que Discovery mostra isso muito bem pra gente, até porque Voyager, Discovery quase que não tem capitão definido, né? Fica mudando o tempo inteiro. Então, tem essa questão. E tem uma atriz incrível que faz a Zara Beth, que foi apresentada pra nós e infelizmente não aparece mais vezes em Star Trek, mas que faz uma atuação sensacional. E palmas pra ela, porque tem mulher e ela arrasou no episódio, foi perfeita. E eu acho que as minhas considerações são essas. E Alessandra, tá perdoada, tá tudo bem. Tudo bem, as pessoas confundem meu nome mesmo, tá tudo certo. Coraçãozinho pra vocês.
Roberta, suas considerações sobre o episódio.
Então, eu também gosto dessas discussões porque acabam fazendo a gente refletir, né? Então, de fato, teve várias coisas positivas, assim, que eu acabei vendo, escutando vocês. Continuo, assim, não sendo... Não, continuo não gostando muito da série clássica. É um ritmo muito diferente do que a gente está acostumado. Mas, de fato, ele tem muitas coisas boas, assim. Então, da próxima vez que eu assistir, que acho que deve demorar algum tempinho, mas da próxima vez que eu assistir, acho que eu vou ser um pouco mais generosa.
Suas considerações sobre o episódio?
Olha, pois é, né, eu diferente, assim, muito diferente outras vezes, né, quando eu revejo episódios, porque eu gostava, às vezes eu falo, ah, não é tão bom assim. Esse eu sempre gostei, e agora vendo eu gostei mais ainda, eu acho bem feito, tirando realmente as partes do Kirk que eu acho que não foram bem exploradas, podiam ter feito, não foram bem feitas, né. Eu acho que não funcionou legal, mas o episódio eu acho muito bom, é um dos meus preferidos, porque talvez por causa do Spock, né, como eu falei, ele é o meu personagem preferido, eu gosto muito dele, essa dualidade dele, né, de ser meio humano, meio vulcano, de ele ter emoções, mas ele ter que suprimir essas emoções por conta né, de toda a sua educação, de toda a sua formação em Vulcano e tal, não significa que ele não tenha emoções, né? As emoções só estão reprimidas. Então é bem legal ver quando essas emoções afloram, e esse episódio eu acho que explorou muito bem isso, de uma maneira, assim, bem feita, né? Sempre tem alguma coisa, teve aquele dos esporos também, que ele perde né, esse... esse verniz, perde essa repressão das emoções. Então eu achei que foi muito bem feito, eu acho que foi um episódio muito bom para o personagem, né? E foi um episódio tão legal, você vê que tem dois livros sequência, porque os fãs gostaram, né? Se engajaram com esse episódio e queriam saber o que ia acontecer. Então isso mostra que atingiu o fã de alguma maneira, né? O fã realmente gostou do episódio e é o meu caso, realmente eu continuo gostando bastante desse episódio. É um dos meus preferidos. Não sei se está no top 5, mas está no top 10.
Assim como a Su, eu também gosto muito desse episódio, porque, né, Spock, personagem preferido do coração. E depois ainda dessa conversa, gostei mais ainda com os links mind-blowing que vocês fizeram. Então, vai me dar outro significado ainda quando eu for assistir de novo. Então, eu acho que é isso. A gente já vai ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que ajudou a gente no Superchat, a todo mundo que assistiu a live, comentou no chat, deu um like. A gente agradece muito e a gente se vê no próximo TB ao Vivo.